Por fim, o desafio também que está associado a tudo isso, quando a gente fala de PPP, a gente está falando uma coisa que é muito ligada à política de Estado e não de governo. Porque quando a gente fala de projetos de 20 a 30 anos, óbvio, são projetos que superam qualquer tipo de mandato, né? Então, ou seja, são projetos realmente que geram um legado para a sociedade. É uma visão diferente, é uma construção diferente. Então, é um desafio da gente realmente pensar e estruturar projetos que ficam e sejam perenes. Daí a importância de que eles sejam bem estruturados no início, porque senão eu tenho que planejar muito bem um projeto para que ele fique 30 anos rodando de forma adequada e gerando o benefício esperado. Então, por isso que a Caixa está se propondo também a participar, a colaborar com esse processo de estruturação. Dentro dessa linha, esse grupo, né, que antes, na época, era um grupo de trabalho, não era ainda uma unidade, participou do desenvolvimento do Fundo de Estruturação de Projetos, o FEP Caixa. Uma das coisas que foi detectada por esse grupo, que um dificultador para que, então, os municípios estruturem projetos em PPP, é o custo para se contratar, né? Ou eu tenho um custo alto, ou eu corro o risco de fazer uma PMI. E a PMI ela tem um fenômeno interessante. Lembrando, né, a PMI, eu estou falando do caso onde eu chamo o mercado, faço um chamamento, quem tem interesse de desenvolver um projeto para mim, o mercado traz isso para o concedente de forma gratuita, o concedente escolhe o melhor projeto e esse melhor projeto é submetido à licitação. Se houver um vencedor, se a licitação não for deserta, o vencedor obriga-se a ressarcir o custo de estruturação do projeto. Mas, como eu já disse, esse processo traz alguns problemas naturalmente, né? Ou os projetos são produzidos de forma rasa, porque não é normal o privado querer correr tanto risco assim, ainda mais que podem ser diversos projetos dele não ser selecionado, e tem o risco de cooptação desse privado que vai desenvolver o estudo por um eventual interessado depois de ganhar a licitação e a licitação acabar saindo já direcionada para um concorrente. Então, com o FEP Caixa, a ideia foi contornar isso. Então, foi constituído um fundo, criado pela Lei 13.529, né, em dezembro de 2017, com finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos, profissionais e especializados, apoiar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e parcerias público-privadas, com o fundo com um limite original dele de 180 milhões. Esse fundo, qual que é o racional dele de funcionamento? Abre-se um chamamento, vou mostrar depois até a detalhe, mas abre-se um chamamento, as prefeituras que apresentarem projeto dentro de determinadas características que forem selecionadas, a Caixa vai prestar o serviço para essa prefeitura. Quem remunera a Caixa é o FEP e não a prefeitura. Quando houver a licitação, também vai estar previsto lá que o vencedor da licitação tem que ressarcir o custo dos estudos. Só que daí, quando ele ressarce, esse dinheiro volta para o FEP e permite que a Caixa vá financiar um outro município, então. Então, é uma ideia interessante que cria-se um círculo virtuoso, onde a gente desonera o custo da prefeitura de estruturar o projeto, né? Mas a gente entra participando do processo e dando garantia de isonomia e de uma boa qualidade de projeto construído. Falando, então, do FEP, ele hoje em dia, ele começou, aliás, né, com 5 projetos piloto. Esses projetos não foram objeto de chamamento, tá? Eles foram escolhidos realmente para serem pilotos e testar o modelo. Então, foram Teresina, um consórcio Comares no Ceará, São Simão em Goiás, consórcio Convale em Minas e Bauru em São Paulo. Esses 5 projetos, que são em resíduos sólidos urbanos basicamente, mas tem um também de abastecimento de água e esgotamento sanitário, atendem uma população de 2 milhões e 300 mil habitantes, envolvem 26 municípios e um potencial investimento de 400 milhões de reais. Esses projetos já estão em andamento, com os estudos sendo desenvolvidos. A dinâmica, após a execução desses 5 projetos pilotos, que foi, vamos dizer, um teste para desenvolvimento do mecanismo que foi pensado, envolve uma seleção pública de projetos. Isso já ocorreu uma em agosto, com edital de credenciamento público. Em outubro, teve o resultado, com 47 habilitados em iluminação pública e 5 habilitados em esgotamento sanitário. Após o processo de seleção pública, a gente entra na contratação com os entes nacionais. Posteriormente, desenvolve-se os trabalhos de consultoria e depois faz-se o acompanhamento do projeto. A estruturação ela vai desde o diagnóstico da ideia que se está concebendo para a PPP até a contratação do vencedor da licitação. Ou seja, o trabalho da Caixa seria dentro desse horizonte aí de atividades. Bom, a partir desse chamamento que ocorreu, então, ano passado, a gente tem 8 municípios com projetos em andamento já contratados, né, de iluminação pública e 1 de esgotamento sanitário. Esse conjunto de 9 projetos atende uma população de 4,8 milhões de habitantes nesses 9 municípios e um potencial de investimento de quase 6 bilhões de reais. Aí outra tela que mostra, né, como estão nossos projetos. Então a gente tem aqueles 5 projetos pilotos já iniciados. Temos 9 projetos assinados e estão na fase já de início de desenvolvimento dos trabalhos de consultoria. E temos mais 5 municípios que estão convocados, mas ainda não assinados, né, os contratos para prestação de serviço. Além dessa atividade que a Caixa está desenvolvendo via o FEP, também estamos desenvolvendo atividades ligadas à desestatização e parcerias público-privadas e concessões, ou seja, assessoramento nesses projetos, em setores prioritários como rodovias estaduais e federais, aeroportos regionais e federais e ferrovias. Essa outra linha de atuação da Caixa, também de assessorar a estruturação de concessões e PPPs, não está sendo feita necessariamente através do FEP, e sim em direto com o ente nacional ou subnacional que possui recursos para contratar a Caixa. Outros setores prioritários vão ser definidos à medida que o próprio Ministério de Infraestrutura defina qual é a agenda, né, dos novos projetos aí para o quadriênio. Por final, quais são os resultados que a Caixa espera com a participação dela na estruturação desses projetos? Primeiro, elevar a taxa de sucesso da originação de projetos de PPP. Como eu disse para vocês, a taxa de sucesso de projetos via PMI é de 8%. Então, de cada 100 PMIs que são feitas, apenas 8% efetivamente chegam a ser contratados lá à concessão. Então, o objetivo nosso é subir significativamente essa taxa de sucesso de operações de PPP. Segundo, melhoria do serviço público. Tá? Isso está no foco da Caixa. Não é só prestar o serviço, não é conseguir só o sucesso na licitação. A gente tem como indicador de sucesso da atuação da Caixa nesses projetos a efetiva melhoria dos serviços públicos. Ou seja, o indicador que vai mensurar se nós aqui estamos tendo sucesso ou não em apoiar os municípios é a quantidade de benefício social gerado por esses projetos que a Caixa participar. Geração de emprego e renda é outro objetivo nosso, é outro indicador de sucesso da nossa atuação. Novos modelos de financiamento, ou seja, a Caixa quer trazer para a PPP instrumentos de mercado, sindicalização de bancos, ou seja, investidores qualificados. A gente quer buscar, através da construção de novas soluções, a gente fomentar, a gente trazer atratividade para o setor financeiro olhar os projetos de parceria público-privado. Criação de um pipeline de projeto, ou seja, a gente começar a ter uma sequência aí de bons projetos, esperando o momento de encontrar o seu investidor adequado, esperando o seu momento de encontrar o investidor, eventualmente até internacional, que esteja disposto a trazer recursos para aplicar aqui no Brasil. E, por fim, obviamente, a gente melhorar de forma global a infraestrutura no nosso país através de mais investimento nele. Bom, aí estão nossos dados de contato da Superintendência e da Gerência Nacional, que vai cuidar diretamente do apoio, né, à estruturação das operações de PPP e concessões.
Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, não vi seu nome. Alexandre. Alexandre, alguém que sabe, qual que é a população de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul? Mais ou menos alguém sabe aqui na sala? Menos de 30? Não, só para poder fundamentar meu questionamento. Pois é, aí eu não vi dentro desses projetos, assim, e os limites das PPPs, se eu não me engano, é 10 milhões ou mais. Aí tem municípios pequenos da região norte, é a mais deficitária em situação de saneamento básico, né? Nós temos um índice de saneamento horrível. E as cidades pequenas, elas precisam disso daí. São cidades, em relação ao resto do país, mais novas, né? Pegaram aí desde a década de 90, a década tinha uma crise grande que não permitiu um desenvolvimento econômico que garanta quase que a sobrevivência da cidade. Nesse particular, por exemplo, tudo que vocês estão disponibilizando, vamos supor, a minha cidade tem, ela é uma cidade rural. A sede da cidade tem 3.500 habitantes, o município tem 15 mil habitantes. Tem núcleos urbanos mais rurais. Neste caso, por exemplo, um sistema, eu já tenho um sistema de gerência de esgotamento sanitário e o meu plano de saneamento básico pronto. Vou precisar ali de quase 20 milhões para poder fazer investimento. Meu orçamento é 40 milhões ano. E eu tenho uma demanda que a população precisa de 20 milhões imediata, praticamente. Neste caso, esse estudo, esse serviço, ele chegaria até meu município no seguinte sentido, ele é coberto por tarifas. No estudo de viabilidade econômica, no primeiro momento, ele pode não dar resultado. Ele vai ter um resultado social, de saúde pública. Redução do custo de saúde, eventualmente. Principalmente. Então, nesta análise, pode ser considerado tudo isso para formar uma capacidade de pagamento, um fluxo de caixa para bancar o projeto de longo prazo nesse sentido, se fosse uma PPP de uma empresa que não tem, ou de uma autarquia que viesse a ser construída para isso. Outra situação, parece-me que o governo, a Caixa Econômica, está todo mundo envolto num rumo diferente para o Brasil, né? A gente vê esse panorama positivo, embora a gente viu aí umas pesquisas de contradição, mas a gente, pelo menos aqui na marcha, a gente vê uma marcha positiva em favor de um Brasil positivo. Mas, no caso, a nossa Constituição, logo de início, ela trata do êxodo rural. E eu estou falando de uma cidade de êxodo que tem rural, não é? Quando você financia cidades assim com já um elevado número, provavelmente você vai atender a demandas de periferias dessa cidade em situação de vulnerabilidade social e você vai melhorar as condições. Neste caso, você vai estar, de certa forma, atraindo esse pessoal lá da minha cidade, do outro lá, para poder viver nessa cidade que aparentemente apresenta uma melhor qualidade de vida para ele. Você entendeu? Então, existe essa possibilidade da gente acessar esse tipo de serviço. A principal deficiência nossa hoje, como prefeito, é ter técnicos com habilitação, capacidade, habilitação pode ter, mas não tem capacidade ainda, não por culpa dele, por própria estrutura, que é uma coisa específica, administração pública é específica, política pública você tem que... Né? E hoje as nossas universidades são poucas aquelas que ensinam políticas públicas certo. A maioria vai para o setor privado, demanda do setor privado. Então, existe alguma forma de eu acessar esse serviço da Caixa de assessoramento técnico e para poder fazer a obtenção de um financiamento aí de 15 milhões de esgotamento sanitário em forma de PPP?
Qual o nome do senhor? Osimar. Simar está trazendo um desafio grande para a gente, né? Assim, de certa forma, deixa eu só voltar uma telinha aqui. A gente tem dois, bom, eu sei que não vai atender em cheio a sua demanda, mas eu vou começar contextualizando por ela, que depois a gente vai para o caso específico do senhor. Nos nossos projetos piloto, a gente atuou em dois consórcios, consórcio Comares e consórcio Convale. São quantos municípios em cada um, Nicole? 13 em Convale e 10 municípios em Comares. Essa é uma das estratégias que a gente tem para conseguir acessar municípios menores, trabalhar com eles em consórcio. Sei que não necessariamente, né, isso resolve a situação específica do município do senhor. Mas, assim, a gente pensou também em como é que é a estrutura, lógico, a PPP em si tem limitação de valor e eu preciso, eventualmente, atingir uma escala mínima para que eu suporte a estruturação de uma PPP, porque não só ela tem um custo mínimo para poder enquadrar na lei, como eu também tenho um custo mínimo de estruturação e depois de manutenção dessa PPP, que se eu não atinjo a escala mínima, eu não consigo viabilizar uma PPP. Então a gente pensou nisso e nessa estratégia a gente também pensou em trabalhar com um consórcio de municípios. Agora, eventualmente, municípios que, por questão da sua dispersão espacial, né, ele não permita o consorciamento para resolver a situação do PPP, é um desafio para nós, não está fora do nosso radar. A gente tem buscado pensar em algumas alternativas, especialmente para a questão de saneamento básico, né, que é uma questão que o Brasil precisa enfrentar. Então, a gente está buscando a construção de uma solução específica para áreas onde não há viabilidade econômico-financeira direta, porque não há viabilidade econômico-financeira do ponto de vista direto, mas indireto, com certeza há, porque eu reduzo a questão de gasto com saúde, eu aumento qualidade de vida, expectativa de vida, eu diminuo o absenteísmo do trabalho, há uma série de... Eu valorizo a região, eu fomento o comércio à medida que o saneamento chega. Então, é óbvio que, do ponto de vista indireto, tem viabilidade. E a gente está buscando construir uma solução que suporte isso. Onde eu consiga enxergar uma viabilidade, não a viabilidade econômico-financeira direta apenas, estrita ali com relação ao projeto, tarifa e custo. Não. Vamos enxergar as outras externalidades envolvidas nesse projeto e conseguir valorar e considerar na estruturação do projeto. É um desafio que a gente está buscando e a gente precisa de parceria junto aos ministérios, né, para que a gente construa uma linha que use, que mescle financiamento ao público, financiamento ao privado e subsídio para a tarifa. A hora que eu conseguir montar essa equação, eu consigo levar o saneamento para áreas isoladas onde não há a viabilidade econômico-financeira. Estamos desenvolvendo ainda, infelizmente, hoje eu não tenho para apresentar para o senhor essa proposta ainda, mas está nos nossos planos.
Pois é, eu fui presidente até dezembro de um consórcio intermunicipal de saneamento básico, né? Envolve 14 municípios e nós administramos um aterro sanitário. Aterro sanitário, ainda sem trabalhar o aculturamento do processo de seleção de lixo domiciliar, de lixo reciclável, você acaba tendo que receber material muito caro nesse aterro e trabalhar ele antes de fazer lá. E isso envolve o quê? A duração das células de acondicionamento desse lixo, elas vão sendo rapidamente feitas. E isso vai envolver mais investimentos todos. O caso nosso lá, no norte, em Rondônia, nós só temos dois consórcios. O de saneamento público é o de saneamento básico, só um, esse é o nosso lá da região. A grande dificuldade é isso que você falou, o distanciamento. A região norte, ela é caracterizada pelo distanciamento das cidades, o que torna mais caro a administração, a operacionalidade dos consórcios, em função disso, os deslocamentos de técnicos, pessoal, para poder fazer a demanda coletiva, né? Por isso a necessidade realmente de alguns municípios, alguns locais, terem essa unificação, ser único, né? Não ter essa condição de administrar alguns esses serviços especificamente. Né? Mas a ideia, uma outra sugestão, se é que é possível, vocês, né, quem sou eu, lá dos Uruê-Uauau, para poder falar alguma coisa. Mas veja só, buscar a política de consórcio público no Brasil, ela é pouca, lá na região norte, principalmente, o cooperativismo e o consórcio, eles não são, não é da cultura do norte ainda, pelo menos é o que eu vejo lá. Então, se a Caixa Econômica pudesse fazer alguma iniciativa, alguma provocação para os prefeitos nesta ideia, por exemplo, o prefeito como eu tenho a ideia de que tenha a consciência de que a gente vai resolver isso daí através de consórcio, que é muito mais fácil, mas ainda não foi provocado nos prefeitos. E o que, que eles fazem? Vamos esperar uma demanda de um parlamentar, uma emenda de bancada, e isso não tem... O governo hoje está saturado, não tem dinheiro para financiamento, só tem em bancos, em organismos que querem ver desenvolvimento social e financiam com taxa mais barata. Então, se a Caixa pudesse promover essa iniciativa de buscar e colocar, até se for para mandar uma machadada na cabeça do prefeito, falar, ó, é aqui o caminho.
Pessoal, muito obrigado, eu estourei o tempo já. Agradeço, então, os nossos contatos, caso alguém queira mandar alguma pergunta, sugestão, tá? Estabelecer contato com a gente. Muito obrigado a todos, hein?